Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta com o Em Pauta. Esta semana estamos falando sobre a prevenção do suicídio. O aumento de mortes entre os jovens é um fenômeno mundial que tem causado bastante preocupação para as autoridades de saúde. E você que nos ouve, você que nos assiste também pelo Facebook, pode ajudar a salvar uma vida. Eu começo este bloco, nosso último bloco, perguntando para o Dr. Ricardo, que é psiquiatra. Doutor, como saber que essa frase de que eu vou me matar não se trata de um blefe? Como comprovar essa linguagem? Porque muitas vezes é a dúvida dos pais que nos ouvem, né? Meu filho falou, eu tenho vontade de morrer, mas eu acho que é só para ele ganhar um ingresso do show.
Uhum. Veja, vamos partir da premissa que realmente o pai esteja certo, tá? Que ele falou que vai morrer para ganhar o ingresso do show. Aí nós já temos uma patologia, nós já temos um diagnóstico psicológico, tanto desse indivíduo que falou isso, quanto da família, que pode ou não dar o ingresso do show. Provavelmente já deu em outras vezes e reforçou o comportamento da pessoa a falar sobre suicídio. Então, o que a gente pode diagnosticar só aí? Que existe uma doença psicológica, se não mental propriamente dita, dentro da psiquiatria, dos nossos manuais, existe uma doença psicológica. Se aquela pessoa está utilizando da palavra suicídio, de morrer, para pedir alguma coisa, por exemplo, porque quer ganhar um computador, ela está demonstrando que ela é extremamente imatura. E daí você já tem que tratar essa imaturidade. Então, mesmo sendo um blefe, ao falar em suicídio, requer atenção, requer diagnóstico psicológico e diagnóstico psiquiátrico. Agora, a maioria das pessoas que falam em suicídio, veja, esse é um mito que tem que ser quebrado. Muita gente diz, quem vai se matar não fala. Isso é um mito absurdo. A grande maioria, em torno de 90% das pessoas que se mataram, falaram. Isso.
Deram sinais.
Deram sinais e muitas vezes falaram. Então, é uma das coisas que a gente tem que tirar da mente das pessoas, que assim, quem quer mesmo se matar, não fala. Não. Quem quer mesmo se matar, antes ainda tenta pedir ajuda. É próprio do ser humano. Qual é o ser humano que não vai pedir ajuda? Né? Ele não vai sair se matando assim. Primeiro ele vai pedir ajuda, ele vai dizer, olha, eu quero me matar. Certo? Então, e muitos, a grande maioria também, mais de 50%, é interessante esse dado, passaram por um médico clínico um mês antes de morrer de suicídio. E não foram
por conta percebidos. De outros sinais do corpo, doutor?
Por conta da mente? Não, por conta de hipertensão, artrite, entende?
Interessante.
Então, aí que a gente tem um trabalho também do clínico, verificar como é que está a pessoa, perguntar sobre a vida dela, sobre como é que ela está se sentindo, e daí entrar no assunto se ela está muito triste ou não. Ou seja, o clínico também não precisa esperar a pessoa vir chorando e falando que quer se matar, né? Ele tem que dar uma pesquisada sobre isso, né? Então, todo profissional de saúde, na verdade, pelo menos profissional de saúde, porque a gente está falando aqui para a população em geral, mas pelo menos profissional de saúde, técnico de enfermagem, enfermeiro, né, e etc., tem que ter um preparo nisso daí. Então, sempre que se falar em suicídio, tem um diagnóstico ali. Se a pessoa simplesmente é histérica, histeria é um termo psiquiátrico antigo. Hoje é chamado de transtorno de personalidade histriônico. Ele não deixou de existir. Existem os histéricos, que gostam de chamar atenção. Isso é uma doença. Isso é uma doença da personalidade. É uma personalidade imatura. Então a gente tem que ver isso, tá? Então sempre tem que dar atenção.
Flávia, um outro tema dentro do suicídio é a questão da fé, da religião. É importante que as pessoas tenham fé, que as pessoas tenham religião, né?
Sim, o que acontece é que quando a gente pensa na prevenção do suicídio, a gente vai pensar naqueles fatores de risco, né, que aumentam a chance desse indivíduo se suicidar, e os fatores de proteção, que vão proteger a vida do indivíduo. Não só com relação ao suicídio, mas com relação a qualquer problema de saúde mental. E aí a gente já tem estudos que mostram que a religião pode se constituir, né? Dependendo também de como for trabalhado ali dentro da religiosidade da pessoa, enfim, da comunidade religiosa na qual ela está inserida. Mas que pode sim se constituir como um fator de proteção, porque lá ela pode ter um ambiente na qual ela é acolhida, onde ela é ouvida. A gente tem também a questão que o doutor Ricardo também tinha citado, do pertencimento. Então, a gente tem pessoas que são religiosas, elas acabam tendo esse sentimento de pertencimento mais fortalecido. E isso acaba sendo bem importante e protegendo bastante a vida delas. E hoje, a gente já tem padres, pastores, que estão mais engajados em estudar a prevenção do suicídio também, né? Até no nosso curso, a gente sabe que tem pessoas da comunidade religiosa que estão fazendo, para conseguir identificar ali na comunidade religiosa como pessoas que estão sofrendo e como podem ajudá-las, né? Porque a gente tem que tomar cuidado também, que às vezes a pessoa muito religiosa, ela pode começar a se culpar. Ué, mas se eu sou tão religioso, se eu rezo, se eu vou nos cultos, vou na missa, por que comigo, né? Porque ainda tem gente que fala, é falta de Deus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso só vai fazer com que a pessoa se culpe mais, se envergonhe e se sinta mais inadequada. E hoje a gente já tem esses líderes religiosos percebendo isso e tentando aprender como manejar essas situações.
Doutor Ricardo.
Só complementando, assim, a religião, ela realmente dá uma resistência muito maior ao suicídio, tá? Ela faz com que a pessoa não pretenda se matar. Outros fatores é ter filhos, por exemplo, e ter ainda um grande comprometimento com eles e tal. Mas tem uma situação assim que a religião pode exercer um efeito colateral quando ela, por exemplo, acredita que Deus cura e os medicamentos são desnecessários, né? Mas tem uma passagem na Bíblia Católica, em Eclesiástico, não é Eclesiastes, Eclesiástico, que diz que Deus fez os medicamentos e o homem insensato não os despreza. Ele inclusive fala que o açúcar veio de uma planta, que Deus ensinou o farmacêutico a fazer unguentos e tal. E eu uso muito isso, porque eu escuto muito de pacientes, olha, Deus vai me curar. Falo, não, mas veja, está aqui, ó. Deus fez o médico, o farmacêutico e o medicamento. Então é assim que ele vai te curar. É através disso, não vai, né? Então, e outra coisa que ajuda muito as pessoas, assim, dentro ainda dessa situação de espiritualidade, é o sentido do viver, certo? Então, a vida tem que ter um sentido, tem que ter um motivo, uma meta, certo? Então, isso a gente pode fazer com que a pessoa crie, né? E quem tem o sentido tem menos chance de cometer suicídio.
Andressa, estamos falando agora com uma pessoa que está desanimada da vida, está enfrentando dificuldades. Quais são os canais para falar com o Centro de Valorização da Vida? E agora eu também já quero te agradecer por participar conosco aqui do debate.
Nós é que agradecemos a oportunidade. cvv.org.br é o site, lá você pode fazer sua inscrição para se tornar um voluntário, se você estiver vivendo um momento legal e puder estar disponível para ajudar uma outra pessoa. Você está desanimado, você está triste, você quer conversar? Liga 188 ou através do site cvv.org.br, você tem todos os canais de chat, e-mail e todo o acesso a alguém que está disponível para você 24 horas por dia, 365 dias no ano.
Esse é o seu recado para os nossos ouvintes.
Isso, liga lá, conversa com a gente.
Quero agradecer a Flávia Caroline Infigel, ela é psicóloga e técnica da Divisão de Saúde Mental da Secretaria de Estado da Saúde. Flávia, muito obrigado pela participação. E qual que é o recado que você deixa para os nossos ouvintes, para as famílias e também para alguém que está tão desanimado aí da vida?
Bom, agradeço o convite, é muito importante esses espaços em que a gente possa falar com a população. E eu acho importante, né, salientar que a gente, no nosso sistema de saúde, a gente tem as unidades básicas de saúde, que são a porta de entrada para qualquer problema, também de saúde mental. Então, pessoas que estão sofrendo e familiares, né, ou amigos, conhecidos de alguém que esteja sofrendo, pode procurar a unidade básica de saúde para garantir que essa pessoa seja atendida, seja vista pela equipe de saúde. Caso seja necessário, essa pessoa vai ser encaminhada para um serviço especializado de saúde mental, né, dependendo do caso. Então, é importante que a gente olhe mais para os outros que estão ao nosso redor, né, nossa família, amigos, conhecidos, e identificando esse sofrimento, que a gente possa ajudá-los a buscar esses canais, né, também, como foi falado, o CVV também, e a Unidade Básica de Saúde, para que essas pessoas sejam atendidas.
Muito obrigado, Flávia. Agradeço também ao médico psiquiatra Ricardo Asmé. Doutor, muito obrigado pelas suas contribuições aqui no Em Pauta de hoje. E imagina, qual que é o recado que o senhor deixa também para os nossos ouvintes?
O meu recado é assim, procure ajuda se você tem essa sensação de tristeza, de desesperança ou alguma outra sensação. Isso é uma doença como qualquer outra. E você deve procurar ajuda sem medo. E queria aproveitar e agradecer para vocês, né, da Rede AERP. Queria agradecer ao CVV esse trabalho lindo que eles fazem, voluntário, e à Secretaria de Estado da Saúde, e agradeço em nome da Associação Paranaense de Psiquiatria. Tá bom?
Muito obrigado, doutor. Eu encerro o Em Pauta de hoje com uma frase que vai fortalecer a tua vida, pelo menos é o que eu pretendo. Olha quanta coisa você superou. Repara o caminho que percorreu, tantos obstáculos transpassados, tanto aprendizado. Deus te conduziu até aqui. Por meio dos seus esforços, você tem crescido e evoluído. Há tanto ainda para ser vivido. Tem tanta coisa boa te esperando lá na frente. Por isso, não desista, procure ajuda, procure a unidade básica de saúde aí do teu bairro. Também ligue para 188, que é o CVV, converse, a gente está aqui para te ajudar. Um grande abraço, a gente volta a se encontrar na semana que vem aqui no Em Pauta.
Em Pauta. Uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.